Sejam bem-vindos à primeira gravação do nosso podcast, Coisa de Calouro. Então, a gente pretende falar um pouquinho mais sobre a vida realmente de um universitário, a vida de um calouro, pois todos nós já fomos calouros aqui nessa mesa. Meu nome é Vinícius Mendes, @ViniMG. Pode te apresentar, Matheus?
Tudo bom? Como é que vocês estão?
Então, eu sou o Matheus, eu fui colega do Vinícius no nosso curso, que a gente vai falar um pouquinho depois. Estudo, faço de tudo um pouco, e eu sou @mmateusch em qualquer rede que vocês quiserem.
Perfeito. E temos mais aqui um dos nossos integrantes, que é o Vitor. Vitor, te apresenta um pouquinho, por favor.
Bom, então, pessoal, meu nome é Vitor, conheci esses dois malucos na faculdade, né, nos primeiros dias de faculdade. Trabalho no ramo acadêmico, numa das instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul.
URGS! PUC! Fevale!
FADERGS!
É,
isso aí.
ensino! Então, eu trabalho nesse ramo e faço marketing também, que é o curso que a gente acabou se conhecendo na faculdade. Né? E é isso aí.
Perfeito, perfeito. Vitor, fala o teu Instagram. Qual que é tuas redes?
É @VitorHoff o Instagram.
É Hoff, O...
H-O-F-F.
Isso, H-O-F-F. Hoffman, né? Hoff. Legal dessa gravação, o primeiro dia de gravação, porém é uma gravação teste, provavelmente a gente pode mudar o nosso conteúdo, algumas alterações, só que o detalhe engraçado é que a gente está exatamente, hoje é dia 14, 15, hoje é dia 15 de fevereiro, e estamos gravando exatamente enquanto está passando o Grenal, e só por curiosidade, temos dois colorados na mesa e um gremista.
Mas para curiosidade, mais ainda, de onde que a gente é, Vinícius?
Da onde que a gente é?
É, que cidade, país, estado, planeta...
Somos de Rondônia, somos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande, Porto Alegre. E realmente, como o Vitor falou...
Aqui é Porto Alegre?
Ah, tô no lugar errado.
Peraí, quem são vocês?
Eu pensei que eu tinha decidido em Alagoas.
E estamos falando sobre o assunto de faculdade. Tá complicado de se concentrar vendo o Grenal, que as reações estão sendo bem aleatórias. É mão pra cima, daqui a pouco vocês vão ouvir um... E provavelmente vão me ouvir escutando... Enfim... O primeiro assunto que a gente gostaria de abordar...
Eu vou cortar toda vez que ele falar do Grêmio, eu vou cortar ele.
O primeiro assunto que a gente queria abordar em relação... Só para ter uma noção, tá? Em questão do podcast, Coisa de Calor. Como eu expliquei, a gente vai abordar assuntos sobre o que acontece dentro da faculdade, pós-faculdade ou antes da faculdade. Então, tem assuntos extremamente variados, onde a gente vai explicar cursos, onde a gente vai ter convidados, provavelmente, se alguém querer participar do nosso podcast... Então, vamos também poder ouvir a opinião dos ouvintes, a gente vai conseguir compartilhar esse material com vocês, para vocês opinarem, para vocês terem respondido, nós respondermos as suas curiosidades em relação a cursos, faculdade, etc. Tá? O primeiro assunto seria um pouquinho mais da apresentação, vamos mais a fundo, explicando qual que foi nossas vivências dentro da faculdade, mas também gostaríamos de abordar para as pessoas que não sabem o que fazer em relação à faculdade. Qual curso deve fazer, se deve realmente fazer uma faculdade. Hoje
quais expectativas, quais sonhos, se vale a pena, se não vale a pena.
Quem nunca ouviu, por exemplo, não precisa de faculdade, vou fazer um concurso público.
Exatamente.
E eu vou ganhar mais de R$20.000 ao mês.
Ou dependendo então... do concurso público, tem que ter um ensino superior, então nem sempre.
Perfeito.
Ou então, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu faço? Ah, faz um técnico em administração.
Todo mundo aceita técnico de
administração. Todo mundo aceita, todo mundo precisa de alguém para administrar alguma coisa. Então...
E se tu não entrou ainda na faculdade, tem gente que diz, faz um bacharelado, faz uma licenciatura, um tecnólogo.
EAD, presencial, SISU, FIES, o que que acontece, como é que faz, onde eu vou, com quem eu falo, para quem eu peço. Tem que mandar uma carta pro presidente para ele permitir que eu faça um FIES? Preciso ter contato com banco?
Precisa calçar mais de 44?
É, preciso ser loiro alto dos olhos azuis para entrar por cotas? Opa, peraí, cota não é isso aí.
O que é cota? Exatamente, perfeito. Então, Vitor, gostaria de falar mais alguma coisa antes de a gente entrar dentro do assunto mais específico?
Basicamente, sobre quando tu não tem esse conhecimento antes de entrar, a gente vai abordar isso também, mas tem muitas coisas que a gente vai abordar também quando o aluno já entrou na faculdade, fica perdido. Eu trabalho numa instituição e eu vejo as pessoas perdidas o tempo todo na faculdade.
Nós mesmos, como estudantes ou que já, pessoas que já se formaram ainda têm dúvidas em relação à faculdade, então também vocês vão ter muitos problemas futuro. É hoje que a gente vai responder algumas dessas questões.
Exatamente.
Então tá, só para vocês terem uma noção, deixa eu só explicar um pouquinho da minha história em relação à faculdade. Nós três aqui da mesa cursamos o marketing, todos aqui cursaram, entraram dentro do marketing. Tem pessoas que fizeram outros cursos antes, né? Eu não sou um desses casos, eu entrei no marketing em 2016. Quer dizer, o jogo do Inter, ó. Filha da puta. Hoje não!
Hoje não.
Eu entrei no curso do marketing em 2016 devido a uma bolsa, consegui uma bolsa pelo ProUni. O que é ProUni? ProUni, também vamos abordar esse assunto, não vamos dar spoiler hoje, mas ProUni é uma das facilitações do governo para pessoas de baixa renda em si, que fazem um curso, um concurso específico, como se fosse, por exemplo, o Enem. E devido a uma nota alta, ele consegue acesso às faculdades. Eu consegui acesso a duas faculdades, em administração na Uniriter e em marketing na Faderix. Então, eu sempre me identifiquei com essa área de comunicação e não pensei duas vezes, entrei pro marketing, onde eu conheci esses dois malandros aqui, um careca e um barbudo. Dois barbudos e um careca. Meu Deus.
Três barbudos e um careca.
Um barbudo careca e um barbudo cabeludo.
E o Vini. E perfeito. E me apaixonei pelo curso na primeira aula de introdução ao marketing. Então, fui me desenvolvendo dentro dessa disciplina do marketing, da comunicação em si. Hoje eu atuo numa empresa no setor de marketing. E cada vez mais eu vou aprendendo, tanto na prática quanto na teórica. Mas foi muito importante a vivência que eu tive dentro da sala de aula, até com os meus próprios colegas, com os professores aqui, que com certeza vão ser mencionados no decorrer desses podcast, dessas gravações. Matheus, explica um pouquinho mais da tua história em relação à faculdade. Como é que tu entrou, quando tu entrou, qual curso que tu começou?
Bom, eu terminei meu ensino médio e estava, como muitas pessoas, muito perdido no que ia fazer da minha vida. Se eu ia ir trabalhar direto, se eu ia continuar estudando. Por uma escolha, eu resolvi ir trabalhar direto, mas acabou que a gente sente falta do mercado. O mercado de trabalho nos exige algo a mais, sempre. Então, na área que eu comecei a trabalhar, eu não via muito crescimento. Então, para eu conseguir algo a mais, eu precisava de ter algum curso extra, né?
E eu acho que cada um, muita gente vai se identificar nessa situação, né, Matheus? Porque as pessoas realmente, às vezes, fazem faculdade por um impulso que nem necessariamente é o que elas querem.
Exatamente.
Então faz total sentido.
Exatamente, tanto que eu comecei fazendo um técnico em administração. Isso lá em 2012. Eu comecei a fazer um técnico em administração e eu morava em Gravataí ainda. E trabalhava ao mesmo tempo, estudava. Então foi uma época difícil de conciliar os dois. Depois de um tempo, no meio do curso técnico, eu tranquei ele e me foquei em trabalhar. Trabalhei mais 2 anos direto.
E quais as áreas que tu trabalhava na época?
Eu trabalhava na parte de logística. Trabalhava no polo industrial da GM, que fabrica carros.
E não te identificou com a área, não?
É uma área que é bacana, eu até hoje gosto muito e aprendo. Tem várias coisas que eu aprendi na área de logística que eu utilizo para minha vida até. Mais a parte de organização e de separação de tarefas. Mas não é a área que eu me via, na verdade. Então, quando eu vim morar em Porto Alegre, eu terminei o meu curso técnico. Finalizei ele aqui, isso já em 2016, então de 2012 pulamos para 2016, então foi muito chão. Fiz estágio na área de administração, trabalhei em órgão público, depois trabalhei em empresa privada, tal, mas ainda era estágio. Depois disso, alguém queimou os beijos. Depois disso, eu terminei o curso em abril, não, janeiro, fevereiro, em março de 2016. E as aulas começavam em março daquele mesmo ano na faculdade. Então eu só fui, tipo, eu fui numa quinta-feira, fiz o vestibular, que era só uma redação. E a gente vai ter que explicar isso mais pra frente, que existem tipos de vestibulares diferentes. Então eu fui numa quinta, fiz o vestibular, na sexta o resultado, na segunda eu me inscrevi, na terça-feira começavam as aulas. Então foi tudo muito, muito rápido.
Isso no marketing?
No marketing.
Perfeito.
E por que eu escolhi o marketing? Porque no meio do meu curso de administração, tinha uma cadeira de marketing, que eu fui muito bem. Foi uma das cadeiras que eu mais aproveitei, que eu mais gostei de fazer. E me identifiquei muito com ela, porque era uma parte de comunicação. O que me foi apresentado no curso técnico sobre marketing era uma visão que eu gostei, da visão de ajudar as empresas a se posicionar no mercado, poder ter uma melhora de vendas, e tanto de produto quanto de venda de imagem mesmo, de persona, desse tipo de situação, perante os seus compradores, eu ia falar stakeholders, termo utilizado no marketing, desculpa. Exato. Mas, e aí é isso, daí eu entrei em 2016 na faculdade e finalizei ela em dezembro de 2019, foram 4 anos de luta, suor e choro.
Mas, quem nunca chorou numa prova da faculdade?
Nossa, mas foi muito, muito, foi muito gratificante, muito engrandecedor para mim poder fazer uma graduação, ainda mais na área de marketing, que é uma área de comunicação que hoje, depois de formado, eu consigo ter um senso crítico um pouco maior sobre ela e sobre as pessoas que do mercado de trabalho, porque, enfim, isso a gente pode conversando mais a fundo, mais pra frente, mas as áreas de comunicação no geral, marketing, publicidade, jornalismo, relações públicas, talvez entendam que a nossa área é um pouco, entre aspas, prostituída demais. É confundida com muita coisa e muitas outras áreas, então é um pouco pesado.
Muitas vezes confunde a gente com design gráfico.
Design gráfico, administração,
publicidade,
o pessoal de publicidade com marketing. Não que não tenha a ver, até tem a ver, mas é que se tu for pegar realmente ali a fundo o que tu aprende na faculdade, não bate com 90% das empresas pedem.
Exato.
Então isso torna tudo um pouco frustrante durante o caminho, mas é muito gratificante no final tu saber e tu ter um conhecimento forte e com fundamento da área de marketing. E aí tu, Vitor?
Bom saber como é que foi o teu processo de escolha, né? O meu foi bem diferente, na verdade. Terminei o ensino médio. O meu ensino médio ele era bem forte naquela questão de tem que fazer a URGS.
URGS, para quem não sabe, é a federal aqui do Rio Grande do Sul.
Isso. E é uma ótima instituição, e é uma das melhores. E, realmente, se tu passar lá, tu é privilegiado, ou tu tem um bom estudo.
Uma posição melhor no mercado de trabalho, com diploma
na
URGS.
Mas uma coisa que acontecia muito no meu ensino médio era que os professores engessavam isso na tua cabeça a um ponto de que tu não considerava nenhuma outra faculdade, nenhuma outra instituição para tu estudar. Então, quando eu terminei o ensino médio, a primeira coisa que eu fiz foi o Enem e a URGS. Na URGS eu fiquei, eu acho que por 2 vagas e eu acabei não passando. Eu tentei minha primeira URGS para economia, ciências econômicas, totalmente diferente do marketing, né? Não passei. E como eu tinha e como eu tinha feito o Enem, eu tentei pelo SISU uma vaga numa outra federal, que era o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Passei em Canoas. Comecei a fazer o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, ADS, para quem é do ramo. Fiquei 2 semestres lá e não me identifiquei com o curso, né? Totalmente fora do que eu queria. Meu pai, ele fez ciência da computação, eu pensei, é algo próximo, né? Talvez eu tenha o mesmo interesse, e não foi o caso. Então essa foi a minha primeira experiência na faculdade, não gostei e resolvi trancar. Mas nisso eu já comecei a trabalhar. Trabalhei meu primeiro emprego foi numa central de cobrança, então eu era o cara chato que ligava pra vocês, vamos pagar as contas, né? Fiquei por um tempo lá, tentei fazer um cursinho pré-vestibular, mas também não terminei nem o ano com o cursinho pré-vestibular. Aí, nesse ponto, eu comecei a trabalhar com outras coisas, comecei a trabalhar na imobiliária, como corretor, o que não foi uma boa experiência.
Por que não, Vitor? Por que não foi uma boa experiência?
Não quero iludir, dizer para os ouvintes não fazer isso, não fazer um curso para corretor, mas não me identifiquei, então não gostei.
Ah, tu caiu no golpe da corretagem. Óbvio, entendi.
Não, não sei se tá com empresas aí, tá louco.
Tá louco.
Agora...
Não, foi essa, mas ok. Então, depois de lá, eu vi que eu tinha uma afinidade com vendas, eu comecei a trabalhar com vendas e eu queria voltar a fazer faculdade. E eu comecei a dar uma olhada nas instituições, não só a URGS, né? Comecei a ver outros lugares, PUC, FADERS, UNIHITER.
Deixa eu só acrescentar essa informação conhecidos. Muito boa, Vitor, a questão das faculdades, né? Então, com certeza, aí está programado para as nossas próximas gravações a gente explicar um pouquinho mais das instituições. Isso. O que é a PUC, o que é a FADERS, qual é a o que é a URGS, qual que é a diferença de cada instituto, o que ela tem de valor, o que, que é pior ou melhor.
O que ela tem de diferencial, o que ela oferece para alunos diferentes. Perfeito. O que faz ela ser mais atrativa do que outra.
Exato.
Sem fazer distinção de valor, mas só apresentando de forma mais...
Clara, né?
Clara e sem um... Não é um bairrismo a palavra, é sem ter uma preferida. É só apresentando o que cada uma tem de diferente e o que elas têm a oferecer para quem...
Perfeito.
Pensa em entrar em cada uma.
Até para facilitar no momento de escolha. Então, acho que o quanto mais de informação tu tiver de uma instituição... Faz mais sentido até para ti no momento da tua escolha ali, se tu quer fazer algum curso, tu poder te identificar um pouquinho melhor com uma instituição, né, específica.
Exato. Uma coisa que a gente vai tocar depois sobre a escolha, no meu caso não foi a primeira escolha que eu fiz, foi a que eu fiquei e fui cursar. Eu acabei fazendo marketing, escolhi o marketing na FADERGS, comecei a fazer o marketing, acho que dois semestres, e comecei a trabalhar também na instituição, onde eu ganhava um incentivo, um desconto ao funcionário para fazer qualquer curso da instituição.
Qualquer disciplina e qualquer curso. Mesmo desconto, né?
Isso. Então era uma vantagem para mim, eu pensei, pô, se eu também eu era meio leigo sobre como funcionavam as coisas na faculdade, eu pensei assim, bom, se eu vou ter um desconto, eu não vou fazer um tecnólogo, vou fazer um bacharelado, vou fazer uma licenciatura. Foi nesse ponto que eu mudei de curso, saí do marketing, tranquei o marketing.
Traidor.
Todo mundo me dizia, ah, tu é ótimo apresentando trabalho, né? Tu é ótimo conversando com o público, inclusive até consegui uma vaga de emprego para alguém aqui na mesa por causa disso.
E tu acreditou nessas mentiras aí?
Eu acreditei. Eu sou tipo a criança que acredita no Papai Noel.
Entendi, né?
Então, eu peguei e mudei.
Vem com a gente, vem!
Eu mudei e fui fazer história, que era uma área que eu gosto, né? Comecei a fazer história, fiz um semestre, porém eu não estava mais preparado para fazer mais 4 anos de faculdade e não ter uma garantia de um emprego, de um salário bom. Saí da história e fui fazer outro curso, que era economia, que foi o primeiro que eu tentei na URGS.
Ou seja, tu rodou em todas as áreas possíveis. Hoje o Vitor, ele é uma empresa, né? Empresas Vitor S.A.
É, inclusive, conhecimento em todas as áreas.
Conhecimentos gerais.
É, exato. Inclusive... Quando eu fui mudar para economia, uma colega minha de trabalho pesquisou meu nome no Google e por brincadeiras, assim, e apareceu lá o Vitor no listão da URGS. Eu tinha feito uma URGS de teste, na qual eu passei em matemática na URGS. Então, eu poderia estar fazendo matemática hoje na URGS.
Mas eu também passei na URGS. Eu no primeiro semestre meu na FADERGS, eu tava um belo dia numa aula de estatística, chegou uma mensagem pra mim dizendo que eu tinha passado na URGS pra biologia.
Olha aí.
Os dois passaram na URGS e simplesmente...
Não, eu não consegui porque eu tentei pelo SISU, e depois, mais pra frente, a gente vai explicar melhor, mas o SISU, se tu termina em escola particular, ele não libera a tua entrada. E eu fiz meu ensino médio em escola particular. Então...
eu entrei pelo SISU.
E daí eu não consegui, mas eu tentei.
Eu fui na particular.
Fiz todos, pau no cu.
Eu entrei no SISU no Instituto Federal.
Vocês podem ver que neste podcast a gente responde sobre dúvidas em relação à faculdade, mas também vocês podem ver que a gente também tem dúvidas e não entendemos porcaria nenhuma, né?
Exatamente.
Porra nenhuma.
Mas o intuito é isso, é trazer, logo mais a gente vai ter convidados, né? E é trazer esse pessoal que entende pra nos explicar e explicar a vocês.
Mas vocês não lembram do show do Milhão que tinha os universitários que não sabiam porra nenhuma?
Prazer.
A gente
hoje
agora...
Hoje eu entendo o que eles não sabem nada.
Eu não entendo porra nenhuma.
Eu sou considerado universitário. E o que eu sei?
Ah. É, não, exatamente.
Resumindo, só pra terminar.
Conclui. Claro, vai.
Então, passei da economia, fiz um semestre também, não gostei e eu pensei assim: bom, marketing eu conheço, eu gosto do marketing. Eu saí talvez para fazer uma faculdade, um bacharelado, uma licenciatura, porque na minha concepção valia mais que um tecnólogo. Isso é ridículo, não é. É uma ideia que a gente tem. Que não tem cabimento. Os três são considerados ensino superior, então, por falta de informação minha. Então, eu acabei voltando para o marketing, uma área que eu me identifico bastante, e tô lá desde então.
Estamos nos formando agora nesse primeiro semestre do ano de 2020, então acho que faz total sentido aí o Vitor concluir em relação ao marketing. Porque querendo ou não, ele rodou, deu umas boas voltas ali, mas voltou e agora tá no final da corrida.
O bom filho
da corrida.
A casa torna.
O bom filho a casa torna. Só um detalhe engraçado que é muito bom, que toda a minha família, tanto vó, quanto os tios, quanto a minha própria mãe, eles usam o exemplo de fazer faculdade como uma pessoa entendida, né? Então, sim. Assim, pede pro Vinícius trocar a lâmpada, ele faz faculdade. O Vinícius entende de cálculo, porque ele faz faculdade. Eu não entendo nada de cálculo, gente. Eu entendo de comunicação, mas cálculo não é comigo.
Não entende nada.
Perfeito, né, cara? Então, aqui.
Mas
então,
rapidão, quanto é 4 mais 52?
7? E por aí vai. Mas, ótimo. Olha só, eu queria botar uma coisa, falar um pouquinho dos assuntos que provavelmente a gente vai abordar no decorrer dessas gravações. Não hoje.
Olha aí.
Feito! Eu falei, filhas da puta! Caralho!
Esse é o momento que a gente perde o profissionalismo, né?
E parte pra agressão.
Cadê a água quente? Deixa eu mover só pra mim.
Dá um pause aí na gravação, só um minuto.
Não, certo. Alguns assuntos aqui que a gente gostaria de abordar no decorrer do podcast. Eu acho que vamos divulgar o nosso Instagram.
Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
Paulo Cunha
não estava impedido.
Bom,
alguns assuntos que pretendemos.
Talvez não tenha sido uma ótima ideia fazer as gravações no meio de um jogo de futebol, onde tem maior rivalidade da
profissionalismo, gente. Voltamos?
Vamos lá.
Voltamos? Estamos de acordo? Todos os quatro? Viu? Falei que eu não sou bom de cálculo. Enfim.
Nossa,
alguns assuntos. alguns assuntos aqui que.
Obrigado,
isso foi um gremista que morreu. Que a gente...
Bom, alguns assuntos que a gente pretende abordar. Só um detalhe muito importante: que o nosso podcast, sim, ele vai ter um Instagram, onde a gente vai poder interagir bastante com os nossos ouvintes. É @coisadecalouro. Exatamente, coisa de calouro. Então somos os oficiais. Somos até registrados na... Não, mentira, não somos. Mas podem vocês, todos os nossos dois seguidores, nos opinarem em relação a conteúdo, em relação a dicas, assuntos. Alguns assuntos que a gente pretende abordar aqui. E se eu fizer a escolha errada? E se eu fizer a escolha errada?
Bom, eu acho que eu posso falar por experiência. Dá pra ver que dá pra fazer a escolha errada e mesmo assim seguir o rumo, né?
E
foi validado o gol.
Sob protesto aqui, hein? Essa mesa não está legal. Mas perfeito, Vitor. Esse assunto que a gente pretende abordar, vamos falar com mais clareza, um assunto mais a fundo. Mas Zé, tu acha que é a experiência desse assunto.
Mas eu tenho outra pergunta. A escolha que vocês fizeram pelo curso valeu a pena?
Olha, pra mim... Valeu muito a pena, eu acho que eu encontrei um caminho ali que...
Porque todo mundo aqui teve a opção de escolha, né? Tu teve uma, o Vitor teve várias, eu também tive a opção de escolha, enfim.
Ah, por mim, assim, que eu conheci vocês dois, é por isso que eu queria muito sair desse curso também.
mas aí voltou, por que será?
Ué!
Eu pensei que vocês já estavam informados, mas não...
Outro assunto aqui, só pra gente botar e terminar essa questão... Porra,
bacana.
Curso que eu quero fazer e não tem na minha cidade. um baita assunto, porque realmente hoje a gente tem algumas cidades que tem uma limitação de faculdades. Exato. Temos muitos colegas que saem das suas cidades para fazer a faculdade aqui na capital.
Exatamente.
Então, eu acho que é um assunto que faz sentido.
Como escolher a instituição, um ótimo tópico.
Como escolher a instituição, né?
Isso, qual universidade cursar? Qual é a melhor na minha área? Por exemplo, eu quero fazer da área da saúde. Qual seria melhor, entendeu?
Perfeito.
E tem vários pontos, tipo, tu vai querer só estudar, tu tem essa opção e essa facilidade hoje em dia de, tipo, só estudar, não precisar trabalhar. Exato. Tu, alguém vai te sustentar, tu tem uma renda fixa por mês que tu vai conseguir estudar e aproveitar a tua vida, enfim, no em todo sentido. Porque tem instituição que tu só consegue estudar, porque tu vai ter aula de manhã, de tarde e de noite. Ou tu vai ter aula de manhã e de noite. Ou tu vai ter aula aos finais de semana. Então tu tem que colocar isso numa balança. Se tu vai querer trabalhar e estudar, tu já tem que cortar algumas opções de instituições da tua lista. Tu tem que saber se tu vai querer te deslocar. Por exemplo, a gente tem colega que mora em Canoas, Gravataí. Então são cidades que tu demora em média uma hora pra vir até Porto Alegre.
Então, um horário à noite já é um problema pra voltar.
E a gente teve aula todos esses anos à noite. Então, chega ali 10 horas, 10 e meia, às vezes não tem ônibus, não tem mais trem. Ou choveu demais, o trem não vai até o lugar que tu tem que ir. Então, tem todos esses fatores que implicam e podem dificultar a vida do universitário.
Perfeito.
E de um jeito ou outro, acaba afetando até a forma que a gente estuda. Que a gente se propõe a estudar e aproveitar ao máximo a faculdade como ela nos oferece, porque, por exemplo, tem instituições que, e no período inverso das aulas, tu tem outras atividades que tu pode fazer. Por exemplo, a PUC, ela tem o campus dela inteiro, que tem biblioteca, que tem refeitório, que tem bar, que tem barzinho, que tem pista atlética, academia. Então, sei lá, se tu tem como te bancar sem ter que trabalhar, às vezes é uma boa. Sei lá, eu tenho ali um intervalinho de uma hora entre uma aula e outra, pô, vou fazer uma academia, vou estudar na biblioteca, sabe? Tu tem uma vida além de só estudar e só trabalhar.
Na minha experiência, assim, se tem uma horinha sobrando, tu não faz academia, tu dorme. Porque, né, vida de universitário de estudante é triste.
Perfeito. Já pegando no teu assunto, Matheus, outro assunto que a gente quer abordar aqui, que eu acho que faz total sentido, é escolher um curso pela vocação ou pelo retorno financeiro. Porque são dois assuntos totalmente... São duas áreas distintas. Realmente faz sentido os dois pontos. Eu já botei isso na balança, se o retorno financeiro valia muito a pena. Uhum. O Vitor também já vivenciou essa questão de retorno financeiro pelo fato de vocação, de gosto. E é um assunto que a gente pretende abordar aí mais a fundo, né? Porque realmente depende de muitos pontos, de muitos fatores. E um baita exemplo, acho que é o que eu posso dizer aqui em relação à área da saúde, que eu não consigo ver sangue, eu não posso ver sangue, pra você ter noção, eu desmaio. Então a área da saúde nunca foi a meu favor, eu nunca fui a favor dela. Então acho que faz muito sentido a pessoa querer fazer medicina porque ganha milhões e não poder ver sangue, né? Então acho que eu não seria um bom médico.
E se falando de vocação, a gente entra num assunto que é sonho, né? Porque geralmente quando tu é criança, as pessoas perguntam pra ti, o que tu quer ser quando crescer?
Bombeiro!
Bombeiro!
Astronauta!
Jogador de futebol, blá blá blá.
Pedreiro! Mas... Sim, existe.
Mas... Eu fiquei triste decepcionado quando eu vi que não tinha faculdade de futebol, tá ligado?
E tu não tem nem o dom pra isso também.
Aí não depende só de...
Mas é que tem pessoas, tipo, eu sempre falei desde pequeno que eu queria fazer veterinário. E eu ainda tenho esse sonho de fazer veterinário, ok? Não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com marketing. Mas é um sonho que eu tenho, pra mim, de plano de vida, tipo, o dia que eu tiver estabilizado num emprego, tiver uma renda fixa bacana, eu posso me dar ao luxo de um dia, quem sabe, fazer veterinário. Mas não vai atuar na área... Bom, eu posso atuar na área com as pessoas que eu conheço, com os meus amigos, com alguma clínica durante o final de semana, algo do tipo, uma renda extra, por ser o meu sonho. Então, a gente tem três coisas, né? O viés econômico, que é escolher um curso pelo retorno econômico, escolher um curso por sonho e escolher um curso por vocação.
Eu sou bom nisso, exatamente.
Que, às vezes, não é o teu sonho inicial. Às vezes, é só um negócio que tu... Opa, eu sou muito bom com contas, então, vou fazer matemática. Mas eu sempre gostei de música, o que não impede nada de tu ser um bom musicista e fazer uma faculdade de matemática. Exato. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar ao longo da vida e ao longo da academia para saber jogar com a tua vida, até porque muitas dessas escolhas impactam na tua vida social e psicológica também.
Perfeito. Outra coisa, por exemplo, eu vejo que uma coisa que me chamou muita atenção, por que eu escolhi história? Eu fiz algumas palestras, ministrei algumas palestras e eu realmente vi, eu adoraria realmente lecionar. É algo que pra mim é o sonho. Por isso que eu fiz história por um semestre, né? Eu acabei não fazendo o restante, mas, por exemplo, eu faço marketing, eu posso também lecionar nessa área, eu posso dar palestras nessa área. Então, assim, eu não fico só limitado ao mercado de trabalho do marketing, empresa e isso. Eu posso lecionar, eu posso fazer uma pós, um mestrado, né? Então, muitas vezes, tu pode encaixar isso no que tu tem interesse no mercado, dependendo da área, no caso.
Perfeito.
E tu falou que tu tentou fazer história. Dentro do marketing a gente tem uma cadeira que não é muito, a gente vê muito breve, mas dá para se especializar mais, que é a parte de storytelling de empresas.
Sim.
E de cases. Então, bem ou mal, ainda tem alguma coisa a ver.
Tu entra ainda nesse assunto, com certeza.
História, coisa do tipo.
Perfeito, Vitor. Perfeito, Matheus. Mais alguns assuntos que a gente gostaria de abordar aqui. A diferença do bacharelado para a licenciatura, para o tecnólogo, e realmente tem muito assunto a gente abordar, porque são diferentes todos. Outros assuntos aqui importantes aqui, presencial ou à distância?
É.
E aí, galera? Porque hoje, a gente, no nosso curso, a gente chegou a fazer até cadeiras presenciais e cadeiras à distância.
E ao mesmo tempo.
Até porque é um requerimento do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, que tenha cadeiras à distância, né? Tu tem que ter, se eu não me engano, 20% do curso em cadeiras EAD. E, querendo ou não, agora é uma tendência ter
cada vez mais
EAD.
Né?
Querendo, se tu gosta ou não de cadeira EAD.
Mas depende. Para que esse assunto é muito bom, a gente vai ter que gravar sobre isso.
Ok.
E outro ponto: bolsas de estudos, FIES, ProUni, Sisu.
Como conseguir? Onde conseguir?
Aonde conseguir?
Falar com quem?
É verdadeiro? É falso?
Meu Deus.
Será que você conseguiu um combo?
Ah, eu falei com a Dona Maria ali da esquina, ela que me deu as dicas.
Ótimo assunto, galera. Mas voltando, eu acho que é o assunto principal. Isso são algumas ideias, algumas dicas do que pretendemos falar. Existem muitos outros assuntos aí que a gente quer abordar. Por exemplo, qual que é a diferença da faculdade brasileira para a faculdade nos Estados Unidos?
Exato.
Por que a minha vida não é um American Pie? Eu me pergunto isso até hoje. Perfeito.
Essa é uma das maiores decepções quando a gente entra na faculdade. A gente espera que é festa, que é isso, que é aquilo, e nada.
Não é nada, gente. É miojo, cansado a vida toda, trabalhar pra
chorar pagar por meio ponto.
Chorar por meio ponto.
Contabilizar quantas faltas tem. É mendigar moeda pra tomar cerveja no intervalo.
Perfeito, perfeito. outros assuntos aqui que acho que a gente pode abordar bastante. Como é que era a faculdade antes da era da internet? Pelo incrível que pareça, gente, nem sempre existiu o Google.
Wikipedia.
Existiam
Yahoo Respostas.
Existia um local que hoje talvez os jovens nem saibam que ele existe, mas era um local assim bem remoto, chamado biblioteca.
Meu avô me contou uma história dele, que ele entrou num lugar que tinha muito livro, eu fiquei apavorado.
Onde tu tem livros
em papel,
delas tem papel assim e tem palavras.
Meu Deus do céu, isso é mentira.
Cara, só que vocês,
não vamos mentir para os ouvintes.
Tu não pode pesquisar assim, ó, botar ali qual a palavra.
Digitar no livro, não pode?
Tem que procurar.
Como é que eles faziam isso?
Não tem o Ctrl F.
Meu Deus, então exatamente como é que era como é que era fazer faculdade antes da internet?
Na era dos dinossauros.
Na era dos dinossauros. Como preencher o seu currículo? Acho que é um assunto muito bom, porque assim, tu estar cursando, tu ter uma faculdade, ele tem um ponto excepcional dentro do teu currículo no ramo, no ramo profissional.
Como escolher o seu curso, aqueles testes vocacionais.
Funcionam,
não funcionam, vale a pena fazer, onde é que eu encontro, onde é que eu faço.
Tu falou ali do currículo, outro também, dependendo da área, eles usam também bastante o Lattes. Que é pra tu, dependendo da área da saúde, onde tu bota todos os teus
trabalhos,
trabalhos científicos, cursos, certificados. Então, algumas áreas vale muito mais o Lattes do que o currículo feito por nós.
Exatamente.
Perfeito. Deixa eu só entrar num assunto aqui, só por curiosidade minha. que a gente falou em relação às bibliotecas. Qual foi o último livro que tu leu, Vitor?
O último livro que eu li... Eu tava lendo... Eu não terminei de ler ainda. O Processo, do Franz Kafka.
Franz Kafka. Show, show, show. Matheus?
Puta merda, é um livro que eu comecei essa semana. E ele é de crônicas.
Parece ser bem interessante.
Não, é muito bom. Maravilhoso. É muito bom, mas eu não lembro o nome dele específico. É não sei o que, As Moscas. É muito bom, eu vou...
Então leiam, por favor, As Moscas, todos os ouvintes que puderem, As Moscas.
Eu sei que é uma escritora, ela é jornalista, ela escreve crônicas, ela é do interior do Rio Grande do Sul. Não lembro o nome dela também, mas é isso aí, eu vou trazer depois.
Por favor, traga, tá? Fica como tema de casa. E...
Qual foi o teu último livro?
Eu não leio, né, gente? Chinelo. Não, mentira.
Eu só leio o que eu me mando no Zap.
Tem aquelas coleções Marvel,
DC. Ah, não, isso eu leio bastante.
Turma da Mônica.
Pelo incrível que pareça, gente, um colega de trabalho meu, um dos meus, da minha equipe de marketing lá, ele me emprestou um livro do Kotler.
Puta
que mesmo. Não, perfeito. Eu falei, gosto, é bem genérico.
Eu tenho pavor. Sim, desse
o nome do livro é Marketing com K. De Kotler, claro. E é uma das principais teorias ali que ele aplica, que é a mais básica no marketing dos 4 P's, uhum. Né, que é... Não, perdão, produto... Não.
Praça, produto, preço
promoção. Paga vale, não, perdão, esqueci qual que são os 4 P's. É preço, produto, pra... Não, tô brincando, gente.
Meu Deus.
Esse é um profissional de marketing.
É,
ele realmente
é
trabalha na
cara,
área.
É esse, sabe? É esse cara mesmo.
Profissional de marketing.
Me contratem, gente. @ ViniMG. Gente, deixa eu puxar um assunto aqui bem bacana aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Não.
Não.
Tá, então deixa eu puxar pra vocês. Que eu pesquisei alguma coisa, tá?
Não.
No Google.
É. Tu pesquisou?
Eu pesquiso.
Mas
e eu queria.
Você escreveu ou tu fez um Ctrl-C, Ctrl-V?
Ctrl-C, Ctrl-V. É. Tá. E queria mostrar aqui 6 cursos que ninguém conhece hoje dentro da faculdade.
Então, que ninguém conhece? Existe curso que alguém conhece,
conhece.
Então tá,
é
então se vocês conhecerem,
famoso.
Vocês apontem, perfeito?
Tá,
fechou?
Então
vocês
tá.
Dois aqui. Quem conhecer, estiver ouvindo e conhecer, por favor. E podem também me mandar sugestões de cursos que ninguém conhece.
Pode xingar ele também no Instagram.
Perfeito, @Vini... Não, pera.
Se vocês fazem esse curso, fala, você tem 200, colega. É, então é isso aí.
Show de bola. Então tá, o primeiro, engenharia da pesca.
Claro, meu tio é...
Não, sem mentiras,
não pode mentir.
Ó, os profissionais formados nessa área...
Eles mentem de uma forma...
Primeiro semestre, mentira aplicada a mentira aplicada...
Mentira
teórica. Como aumentar o tamanho do peixe, é. Só fazer os 5 braços, tá ligado?
Como encontrar minhoca fácil.
Perfeito.
Aula prática.
Ó, os profissionais formados nessa área atuam na cultura, criando a captura de peixes, crustáceos e moluscos. No Brasil, essa graduação é oferecida por várias escolas, como na Universidade Federal de Pernambuco, Amazonas e Alagoas.
Tá bom.
Engenharia da pesca.
Okay.
Quem quiser fazer engenharia
Alagoas?
Da pesca tem que se mudar para esses estados.
Pernambuco.
Alagoas?
Alagoas, Pernambuco e Amazonas. Ah, tá, outro. Psicologia equestre.
Equestre ou equina?
Equestre. Mas é equina.
De cavalo.
É cavalo.
É pra gente.
É cavalinhos. Então tá. Conhecia, Vitor?
Sim, eu até te recomendei
eu não encontrei nenhum psicólogo equestre aqui, mas é uma forma profissional, os formados profissionais nessa área são aptos a entender o comportamento dos cavalos.
Tá bom.
É uma opção da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Exatamente. Outro curso, luteria.
Oi?
Tá, é de luthier, pra quem faz instrumento musical.
Perfeito, conheceu?
Inclusive, quando tu vai comprar, é sempre bom comprar um instrumento, alguma coisa assim, é sempre bom ver se tem um luthier pra
te indicar,
avaliar,
perfeito. Exatamente, luteria. Ao longo da formação, os alunos aprendem a fazer instrumentos de corda de forma artesanal. No Brasil, o curso superior de luteria é oferecido pela Universidade de Paraná.
Do Paraná, bacana.
Do Paraná, Universidade Federal do Paraná, perfeito.
Bacana, bacana.
Outro, essa aqui é maravilhosa, pra mim acho que é uma das melhores. Opa!
Errou!
Ciência e tecnologia do surf. sério, gente?
Essa faculdade ela fica em Florianópolis.
O primeiro professor é o Armandinho.
Armandinho é um terror, né, meu?
pra ti, tu tem que estar apto, né? Entrar nesse curso, tu tem que ter o cabelo longo, liso e
loiro. Exato, loiro. Exato.
Tem que ter uma tatuagem de onda, exato.
Tem que estar com o bronze em dia.
Em dia.
E a última, semestre é plantando e colhendo maconha. Não, tô brincando.
Ótimo.
Nem todo maconheiro é surfista.
Perfeito.
Mas todo surfista é maconheiro.
Exatamente.
E fazer a curvatura dos dedos a fazer com
os órgãos.
Perfeito. A ciência do curso, da ciência e tecnologia do surf, tá? O curso de ciência e tecnologia do surf é conhecido pela Plymouth e Abrange. Diversas disciplinas, isso. Como história do esporte, conservação marinha e gestão de eventos. Então, bacana. Hoje, por exemplo, existem campeonatos do surf, o mundial, exatamente, exato, do surf, onde temos dois brasileiros que nos representam, né? No surf, e sim, existem pessoas profissionais que atuam nessa área em relação ao surf, a esse esporte. Mais duas aqui, só pra gente encerrar, tá? A graduação em estudos vikings.
Ok.
Olha aí.
Acho que essa área o Victor deve se identificar bastante, né?
É
uma cultura que tu
sim,
gosta bastante.
Sim, só porque eu sou careca
agora. Ele parece o Loki de vikings.
Loki?
O Loki. Que
Loki? Não, é o Ragnar.
Ragnar. Tá.
Como barbão, ele parece o Ragnar, é verdade.
É, eu sou o Ragnar da Deep Web. Né?
Não, os alunos aprendem tudo sobre a era viking, inclusive as línguas escandinavas medievais. Quando o curso chega no terceiro ano, os estudantes fazem intercâmbio na Suécia,
uau,
Noruega e Dinamarca.
Tá bom.
Gostamos.
Okay.
E eu acho que o último para encerrar é um curso brasileiro, produção de cachaça.
Gostamos.
Essa muito me interessa.
Produção de cachaça. E eu dou agora na mesa, eu dou um aperto de mão para quem acertar onde, em que estado é feito esse curso.
Lembra que
ou
a gente
é no Nordeste,
falando...
ou é aqui no. Aqui em. Onde é que faz os doces ali? Em...
Eu posso arriscar? Porque eu acho que eu já sei isso daí.
Eu acho que eu te falei.
Vem a Mineirinha.
A Mineirinha, perfeito! Em Minas Gerais, exatamente. Os preparados em profissionais que irão atuar nessa fábrica da bebida, que irão atuar nas fábricas de bebidas para melhorar a qualidade da cachaça e aperfeiçoar o processo.
Muito bom.
No quesito sonho de curso que eu gostaria de fazer, essa...
Produção de cachaça.
A vocação provavelmente é o marketing, mas o sonho perfeito. É produção de cachaça.
Assim. Galera, aqui eu tenho as fontes, eu vou botar isso nas redes também para compartilhar. E vocês que conhecem alguns cursos que ninguém conhece.
São pouco usuais. Não é que ninguém conhece, são pouco usuais.
Eu não conhecia nenhum desses cursos
aqui. São pouco usuais, cara.
E ainda tem muitas essas conversas de que curso que tu faz? Ah, eu faço tal curso, eu fico... Tá, legal. E o que ele faz? Exatamente.
A gente vai também comentar alguns cursos que estão
em
alta, em tendência no mercado. Até para quem não entrou ainda na faculdade, não, provavelmente não sabe sobre essas áreas. Então a gente bota para informar, para abrir mais o espectro na hora de escolher a faculdade também.
Exatamente.
Galera, mais alguma informação que vocês acham importante?
Eu acho que a gente gostaria de dar tchau pra todo mundo, agradecer.
Deus abençoe.
Não, eu ia puxar o encerramento mesmo, até com a musiquinha que eu gosto de tema lá.
Caraca, galera, pra quem. Depois, cara.
Pro próximo gravação a gente já vai projetar qual o assunto que pretendemos abordar, mas tudo indica que vai ser qual curso eu devo fazer. Então vamos trazer dúvidas, perguntas, respostas,
exato,
informações a mais do que isso, que incomodam algumas curiosidades.
A intenção é que tenha um convidado que não esteja cursando nenhuma faculdade e tenha dúvidas e a gente venha conseguir tirar essas dúvidas ou botar elas em pauta e vocês nos comentários também que, responder as informações, tirar dúvidas também. Então é justamente para tirar dúvida de quem não sabe o que fazer. Então vai ter o convidado, a gente não sabe quem ainda, mas vamos
ter. Não sabemos ainda exatamente se vai ter o convidado ou não, mas é esse ponto, sim.
Não, e uma solicitação, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, ou eu sou formando em uma área X, psicologia, direito, marketing, filosofia, história, matemática,
produção
de cachaça, você que faz a escola do surf, que tem o Armandinho.
Armandinho é um terror, né, meu?
Como professor e quer falar com a gente, manda pra gente uma mensagem lá no nosso Instagram, que a gente vai estar organizando a nossa pauta e os dias que a gente vai gravar, e daí tu pode ser uma pessoa que a gente pode convidar pra estar aqui conversando com a gente e tirando nossas dúvidas e pra falar pra gente, vocês estão falando merda. Porque esse curso aí que vocês falaram que ninguém conhece, já tem 2.000 formandos.
Perfeito.
Coisas do tipo. Então, a gente está aberto aí a sugestões, dúvidas e ajuda de vocês principalmente. Então é isso.
Então, qual
é
o nosso... nos xingar ao vivo.
Qual é... qual é o nosso Instagram mesmo?
@ Coisa de Calor.
Coisa de Calor. Vai estar na descrição do episódio e a gente vai deixar na nossa capa também, que eu vou fazer logo em seguida.
Perfeito. Te despede então, Vitor.
Bom, então, pessoal, foi um prazer aí me apresentar, tirar um pouco das dúvidas, falar como vai ser o nosso podcast. Espero que vocês gostem do conteúdo e espero que vocês continuem escutando.
Teu Instagram?
É @ Vitor Hoff, HOFF.
Matheus?
Eu queria dizer que foi um prazer inenarrável estes minutos com vocês.
Tá aprendendo quando essa palavra?
Eu aprendi no meio do semestre semana passado para puxar o saco dos professores. Foi um prazer inenarrável estar com vocês.
Só puxar as palmas aqui.
Eu queria. Obrigado, muito obrigado, obrigado. Queria agradecer por esses minutos de sabedoria ao lado dos meus amigos. E é isso aí, me segue no Instagram, me dá biscoito e segue meu Instagram de foto. É @mateusribas.fotos.ph. Eu sou um cara legal, tiro fotos bonitas. E é isso aí, mais ou menos é teu cu. E tu, Vinícius?
E eu, Vinícius, muito obrigado a todos que nos ouviram. Também eu sou @vinimg. E até a próxima. Valeu!